Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Neste programa, queremos continuar uma temática importantíssima, da qual não posso me abster. Como pregador da palavra, tenho que pregar toda a verdade e ensinar a respeito de todas as áreas das quais depende também a nossa salvação. Quando falamos a respeito de finanças, não devemos vê-las apenas como algo abstrato, distante da realidade da vida espiritual, mas sim como algo muito concreto que pode nos abrir ou fechar também as portas do céu no dia do juízo final. O Salmo 15 vai nos fazer a pergunta: Senhor, quem habitará em teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E o salmista continua dando as respostas: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, quem não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Você percebeu que muitas das condutas avaliadas para a nossa salvação, para ver se a nossa fé está sendo coerente no dia a dia, estão ligadas à forma como nos relacionamos com o dinheiro que Deus nos confiou? Hoje queremos continuar neste assunto e pedimos que Deus nos dê a graça de não só nós, mas toda a nossa família, aprender a lidar com as finanças à luz das Sagradas Escrituras.
Nessa vida tudo passa tão depressa, como os rios vão em direção ao mar. Vai o dia, logo a noite se aproxima, de repente ela termina, outro dia começar. E a gente vai lutando na certeza de que vamos encontrar uma saída. Vamos escrevendo a nossa história de batalhas e vitórias no livro desta vida. Sei que não é fácil pra sobreviver, temos que ser dependentes do Senhor. Ele tem descanso pro nosso cansaço, o aconchego dos seus braços é o nosso cobertor. Quando o inimigo vem com a luta, ele entra na disputa e nos faz um vencedor. Quando a enfermidade bate em nossa porta, ele conosco se importa, traz a cura, tira a dor. Quando uma porta fecha aqui, ele abre outra ali, faz a gente triunfar. E assim a gente segue caminhando, as barreiras derrubando, que Deus conosco está. Sei que não é fácil pra sobreviver, temos que ser dependentes do Senhor. Ele tem descanso pro nosso cansaço, o aconchego dos seus braços é o nosso cobertor. Quando o inimigo vem com a luta, ele entra na disputa e nos faz um vencedor. Quando a Quando a enfermidade bate em nossa porta, Ele conosco se importa, traz a cura, tira a dor. Quando uma porta fecha aqui, Ele abre outra ali, faz a gente triunfar. E assim a gente segue caminhando, as barreiras derrubando, porque Deus conosco está. E assim a gente segue caminhando, as barreiras derrubando, porque Deus conosco está.
A educação financeira pode mudar a forma como nós damos e deixamos o testemunho cristão. Converse com comerciantes e você verá que para muitos deles, o termo cristão foi arruinado em suas mentes porque pessoas não foram ensinadas ou não foram coerentes com a sua fé e as suas finanças. As Sagradas Escrituras nos ensinam muitos princípios e hoje nós queremos continuar. Em outro programa já mencionamos que não devemos amar o dinheiro, que trabalhar é um mandamento, não se pode viver às custas dos outros, devemos ganhar dinheiro honestamente e devemos cuidar com empréstimos. Estas foram as leis financeiras que as Sagradas Escrituras nos ensinam e que foram mencionadas num programa anterior. Hoje queremos mencionar mais alguns deles e desejamos que nós e os nossos filhos possam ir aprendendo esses segredos. Número 6, princípio bíblico sobre finanças: tenha reservas. Tenha reservas, não seja alguém que consome tudo o que entra na sua conta bancária. Este é um princípio ensinado em Provérbios, capítulo 6, versículos 6 a 9, onde o escritor sagrado nos pede para olharmos para as formigas. Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita, ajuntando o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Quem fala isso é a palavra de Deus, não sou eu que lhe trago essas palavras tão fortes. Para despertar aquele que vive a cada dia sem preparar-se também para uma possível crise, observe as formigas, tenha reservas, guarde para um tempo de necessidade. Este é um princípio bíblico que nós devemos aprender desde pequeno. Fazer economias, não gastar conforme nós somos levados pelo vento. E esses princípios precisam ser ensinados para as crianças já desde pequeno. Lembro-me quando nós íamos à festa do município aqui em nossa cidade, levávamos nossas filhas e sempre foi uma grande batalha fazer com que elas entendessem que não podiam comprar qualquer algodão doce ou brinquedo que era oferecido com muitas luzes e cores o tempo todo nessa festa. Minha esposa e eu então tomamos uma decisão. Ao invés de escolher o que comprar ou não comprar para elas, nós demos uma quantia de dinheiro para cada uma delas, para todos os dias em que nós iríamos visitar esta festa da cidade, onde até muitos irmãos da igreja estavam com suas exposições e seus trabalhos. Demos então cerca de 20 a 30 reais para cada uma delas e lhe dissemos o seguinte: vocês irão administrar o dinheiro de vocês durante todos esses dias. Antes de colocarmos isso em prática, era comum a nossa filha chegar para nós e dizer: pai, compra um algodão doce. É só 5 reais. Pai, é tão pouco, por que você não compra? E ficava aquela insistência. E quando nós aplicamos esse método de deixar elas administrarem o dinheiro, lembro-me exatamente do primeiro dia em que fomos à festa e nossa filha estava então com o seu dinheiro para administrar. Ela olhou para nós e disse: pai, posso comprar um algodão doce? Eu falei: vai lá, filha, conversa com o tio que vende o algodão doce e compra com o seu dinheiro. Ela foi até o Senhor, conversou e voltou sem o algodão doce. E eu perguntei para ela então: filha, qual é o problema? Por que você não comprou? Ela me olhou com um olhar assustado como nunca tinha visto antes na vida e me disse o seguinte: pai, esse tio é doido. Ele está querendo R$5 pelo algodão doce. Eu não vou gastar meu dinheiro com isso de jeito nenhum. Minha esposa e eu ríamos enquanto vimos a realidade delas de repente entenderem o que é que significa R$5. Cinco aqui, cinco lá, e muitas pessoas às vezes se afundam nas suas finanças e não conseguem nem ensinar para os filhos e nem aprender para eles mesmos o princípio de ter reservas. Observe as formigas, que esses pequenos seres criados pelo Criador com um princípio dentro do seu instinto de inseto já economizam e têm as suas reservas. Quem sabe seja esse um grande objetivo, plano para você, para a sua administração financeira. Tenha reservas, economize por um tempo. Em sétimo lugar, outro princípio muito fundamental das Sagradas Escrituras: cuide ao ser fiador. E quando falo aqui sobre cuidar ao ser fiador, na verdade estou sendo mais leve do que as próprias Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras nos trazem ainda um peso mais forte com relação a esse termo. Provérbios 22, 26 e 27 diz: não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. O perigo de ser fiador hoje em dia é o mesmo da época em que Provérbios foi escrito. Muitas pessoas já se arruinaram as finanças dando uma assinatura como se fosse simplesmente uma palavra amiga a alguém que está te pedindo. Quando vem um familiar ou um amigo seu pedindo para ser fiador, então você precisa olhar o valor que você está assinando e ter a certeza de que você pode pagar no lugar dele. Porque não é simplesmente uma camaradagem, é assumir um compromisso no caso deste seu amigo ou familiar não poder cumpri-lo. Cuidado ao ser fiador. Até hoje, os fiadores assumem a total e principal responsabilidade de pagar uma dívida, seja perante um banco, um aluguel e assim por diante. Por isso, aceite o conselho bíblico e tome muito cuidado ao aceitar ser fiador de alguém. Em oitavo lugar, planeje suas finanças. Lucas capítulo 14, versículo 28 diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Nesse texto aqui dos evangelhos, essa pergunta é colocada como algo óbvio. Você precisa fazer um planejamento financeiro. Não saia gastando para ver depois como que vai ficar a conta. Calcule antes para que você saiba antecipadamente como é que vai ficar a sua conta depois. A nossa conta bancária não deve ser uma surpresa não planejada e inesperada, porque na hora de passar o cartão ou assumirmos as contas, nós não calculamos. Pelo contrário, a nossa conta bancária deve ser simplesmente um resultado daquilo que já estava nos nossos planos. E ainda nos nossos planos financeiros precisam entrar os imprevistos, porque normalmente naquele mês em que você ganha um pouquinho mais, vai estragar a máquina de lavar roupa, o forninho elétrico, o fogão a gás, alguma coisa fundamental que você precisa no seu dia a dia, ainda pode precisar de uma ajuda financeira para ser reparado. Planeje as suas finanças. Este é um elemento fundamental das Sagradas Escrituras. Em nono lugar, honre ao Senhor com as suas finanças. Provérbios 3, versículo 9 diz: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Esta simples e profunda pergunta pode revelar muito sobre o nosso coração. As suas finanças têm honrado ou desonrado ao Senhor? Deus faz parte dos seus cálculos financeiros? Porque o extrato da nossa conta bancária fala muito a respeito das nossas prioridades. Você pode olhar lá, entre no banco e observe aonde você gastou o seu dinheiro e você vai ver se Deus, o próximo, as pessoas têm algum valor para você, se de fato algum investimento houve no reino do Senhor. Se o reino de Deus é alguma prioridade em seu coração, então é preciso que isso possa ser visto também nas aplicações das suas finanças. Honre a Deus. Nosso presbítero Norlin fez uma leitura recentemente do texto bíblico de Malaquias, que diz que nós devemos provar para ver se o Senhor não irá cuidar de nós. Honre ao Senhor com as suas finanças e prove o cuidado dele também nesta área de sua vida. Em décimo lugar, não feche os olhos para os pobres. Mateus capítulo 25, versículo 35 diz: Jesus se compara ali com os pobres e diz: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Jesus se identifica com aquele que tem fome. Dar a alguém que está com fome um pão, uma ajuda financeira, é como dar para o próprio Cristo, demonstrando o nosso amor a Ele. Como nós demonstramos o nosso amor a Jesus? Não é apenas ofertando na igreja, é também ajudando o nosso próximo e demonstrando claramente o tamanho da gratidão do nosso coração e o quanto nós refletimos disso para as outras pessoas. Não podemos perder a sensibilidade para aqueles que têm uma realidade diferente da nossa. Parte de nossas finanças precisam também estar disponíveis para ajudar o necessitado. Deus está com seus olhos atentos, observando a forma como nós lidamos com o pobre. Em último lugar, cuide das necessidades dos seus familiares. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz que se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Nós não podemos fechar os nossos olhos para os nossos familiares que precisam da nossa ajuda. Existe aquela música de Sérgio Reis que diz que um pai trata 10 filhos, 10 filhos não tratam um pai. Essa não pode ser uma verdade entre cristãos. Não pode acontecer que filhos abandonem seus pais, os seus familiares, sem dar a eles ajuda financeira. O apóstolo Paulo diz que se alguém assim procede, é pior do que um descrente. Lembra que mencionei no início desse programa que a forma como lidamos com as nossas finanças pode ser decisivo no dia da salvação? Devemos provar com os frutos de uma boa administração financeira. Ajudando o próximo, cuidando dos nossos familiares, devemos assim demonstrar que a nossa fé é uma fé genuína e biblicamente fundamentada. Pai, que o Senhor nos abençoe e que a nossa vida financeira seja consagrada ao Senhor. Não permita, Senhor, que a ganância tome conta do nosso coração e tire do centro da nossa alma as prioridades bíblicas que o Senhor estabeleceu para nós. Ajude-nos a ser uma bênção para as pessoas, administrar bem as nossas finanças, de forma que elas também reflitam o amor que temos pelo Senhor. É no teu santo nome que nós oramos e abençoamos cada um dos nossos ouvintes. Amém.
Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dobrar a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, Mestre, amigo, amado Jesus.
Muito obrigada por ouvir Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Hort.